Pessoal, tudo certinho? Aqui é o Caio San do Afropai. E vocês estão gostando do nosso podcast? Caso sim, eu venho pedir o seu apoio na plataforma Apoia-se. A partir de R$5, você ajuda o Afropai a continuar com material de edição, pautas, com convidados, com tudo. Então, se você gosta do nosso podcast, você pode acessar a plataforma Apoia-se e procurar o Afropai. Ou ir no site apoia.se/AFP. Lá tem todas as metas e recompensas para cada faixa de preço, mas por R$5 já ajuda muito a gente. Então, para que nosso podcast continue firme e forte e para que continuemos apoiando todos os pais negros desse Brasil inteiro, apoie a gente. É bem legal esse projeto. Eu sei que você gosta, então, por favor, nós estamos precisando de verdade. Caso você não consiga apoiar, compartilhe nossos episódios, nossa palavra nas redes sociais. Que também é uma ajuda muito grande. Então, é isso aí. Um abração e até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Caio, namorado da Rosário, pai do Gael. E a primeira coisa que o Gael comeu foi um pedaço de abacate que ele roubou no meu sanduíche.
Peraí, como é que é? Peraí, não, isso é sério? Que ele comeu hoje ou que ele comeu, assim, na vida dele?
A primeira coisa que ele comeu depois de tomar leite materno.
Menino, na vida. Abacate, ainda bem que foi abacate, né? Porque, pois assim, é. Vai que não sei, é um Doritos, né?
Foi muito rápido.
Aí já destruí a vida toda, imagino como deve ter sido.
Aquelas mãozinhas eram muito rápidas.
Com certeza, assim. Sem sombra de dúvida. Bom, eu sou o Leandro, né? Vocês já começaram a ouvir minha voz mesmo antes mesmo de eu me apresentar. Eu sou o Leandro, papai do Ben, marido da Cris, e o Ben hoje falou que ele não queria jantar, porque ele queria tomar uma vitamina com cor de cocô. E era coco, na verdade, que ele queria falar. Mas vitamina com leite, banana, cocô e mel e aveia. Então, assim, é isso, né, que a gente tem. E hoje a gente traz para vocês uma convidada mais do que especial pra gente poder conversar sobre uma das coisas que alimenta a vida da gente, que é comida. A gente gosta de comida, né? Mas a Ruby, ela é um pouco mais calma do que eu e o Caio, né? Então ela é muito mais plácida, muito mais bonita.
Pé no chão.
Então, exatamente, pé no chão, né? Então, por favor, Ruby Araújo, se apresente, fale um pouco sobre você.
Boa noite, pessoal. Eu sou Ruby Araújo, nutricionista materno infantil e consultora em amamentação aqui em São Paulo. Sou mãe da Laura, de 13 anos, e do Pedro, de 4 anos, esposa do Jefferson. E atuo na assistência à saúde materna infantil há pouco mais de 3 anos, né? Eu já sou nutricionista formada há um pouco mais, mas especializada nesse mundo há pouco mais de 3 anos.
Viu, povo? Então, temos o quê? Temos um Lattes aqui muito bom, um bom currículo pra gente poder trazer uma conversa mais do que de qualidade pra vocês. Então, sem mais delongas, bora pra nossa ponta de lança.
Ponta de lança. Você pode falar qualquer língua, vir das mais diferentes culturas que existem no mundo, ter seus costumes e preceitos, mas ninguém fugirá de uma coisa básica: todos nós nos alimentamos. A comida é o combustível da vida e parte imprescindível para o nosso desenvolvimento. Então, por isso mesmo, chamamos aqui a doutora Ruby Araújo, que é a nutricionista materna infantil, que já se apresentou aqui no comecinho, para explicar melhor por que os nossos filhos não podem comer sorvete na janta. Fala aí, doutora.
Ah, não pode? Ah, meu Deus.
Talvez nem nós, inclusive.
Então, gente, vamos lá. Depende de que tipo de criança a gente está falando, né? Se a gente partir do princípio que a gente está falando de crianças com menos de 2 anos de vida, a gente está falando de um período super importante, super delicado, né, da vida da criança, que é dentro do período 1000 dias, né? Esse termo de 1000 dias é o período que consiste o período da gestação, primeiro ano e segundo ano de vida do bebê. E esse período é muito delicado, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente oferece, né? O ambiente que essa criança vive vai impactar a vida dela para sempre, né? Na infância, na vida adulta. Então, por que que eu não posso trocar a refeição da criança nessa faixa etária pro guloseima? Porque é uma fase onde a gente tá criando o repertório alimentar, é uma fase onde os órgãos, né, estão se desenvolvendo e os alimentos separados não são saudáveis para ser oferecidos nessa fase. Primeiro porque o bebê precisa conhecer, se familiarizar com o sabor neutro das frutas, legumes, verduras, cereais, para depois conhecer esses alimentos. E também por questões de saúde, né? Aquele corpinho pequenininho ainda não tá apto para lidar e metabolizar esses alimentos mega açucarados, né? Industrializados, ultraprocessados. Então, pensando no cenário do bebê com menos de 2 anos, a gente não deve oferecer os alimentos açucarados por esses motivos. A partir dos 2 anos, né? A criancinha maior, né? O pré-escolar, que consiste ali da fase dos 2 anos até os 6 anos. Eu posso, né, oferecer um sorvete? Lógico que eu posso. Você acabou de falar, né, Caio, que comer, ele é um ato social, né? Quando a gente vai falar da nutrição infantil, a gente não tá falando só do que pode e do que não pode. A gente tá falando de toda uma atmosfera que envolve o momento das refeições, como é que esses pais comem. Meu pai come rápido, meu pai come assistindo televisão, todo mundo come sentado à mesa, né? Então, isso é muito importante a gente passar para os nossos filhos e não só ficar pensando somente na qualidade do que é oferecido, sim, como é todo esse entorno desse ato social, que é o comer, que é o nutrir, né, o corpo. Então, depois dos 2 anos, eu posso oferecer o sorvete para o meu filho sem nenhuma neurose. A gente precisa ensinar as crianças alimentos que podem ser consumidos diariamente, alimentos para comer de vez em quando, né? Então, sempre conversando com a criança nesse sentido, né, de consciência, de comportamento alimentar, porque as crianças aprendem pelo exemplo, né? Não é o que a gente fala, é o que a gente faz.
Sim, eu vejo muito isso aqui em casa, porque...
Nem me fale.
Quando eu e o Rosário sentamos na mesa, o Gael vai lá, senta, ele já espera o lugarzinho dele e fica fazendo a baguncinha dele, só que ele gosta de comer com a gente. É um ato social. E com isso ele acaba aprendendo a comer os diversos tipos de refeição, né?
Quantos anos ele tem?
Ele tem 3. 3 e uns quebradinhos. 3 e 3 meses. Então, ele vai aprendendo a comer com a gente as coisas mais diferentes. E eu acho importante essa troca. Apesar da Rosário ter me olhado bem feio aqui, você ouvinte não tá sabendo disso. Quando a doutora falou sobre televisão. Porque às vezes eu gosto de comer vendo televisão, mas não é sempre, né?
Vamos dar um
descontinho.
Às vezes, ok, né?
Às vezes eu gosto, às vezes sim.
Olha, Caio, eu vou te dizer uma coisa que eu não gosto muito, não. E se for pra comer assistindo TV, eu prefiro comer... Tem que ser, tipo assim, Doritos.
É.
Com cerveja.
Não fazendo uma refeição.
Eu tô falando isso na frente
mesmo, né?
Da nutricionista.
Ah, não, refeição não. Você cortar não, carne, refeição, você pegar aquele bife Wellington com vários molhos. Não, aí não, né, pô?
Pra mim não faz diferença, né, Caio? Porque a minha comida, geralmente, ela tá bem já mais solta, né? Mas vou te ser muito honesto. Eu acho também que comer as refeições são um ato extremamente social. E desde o princípio, mesmo com o BLW do bem, a gente sempre quis sentar na mesa, todo mundo juntinho, na mesma hora. Café da manhã, almoço, lanche, jantar e tudo mais. Pra garantir que ele entendesse. Esse é o momento de comer, esse é o momento da gente se alimentar. Aqui a gente tá compartilhando isso aqui junto porque a gente se gosta. Porque a gente se sente bem em estar um com o outro. Pra além da gente seguir realmente na pauta, mas eu queria perguntar para você uma coisa no seguinte sentido, né? Porque a gente fica muito inseguro com relação a como conduzir, né, a alimentação dos nossos filhos, né? Então, e sobretudo agora, no momento de pandemia, onde a gente tá, assim, meio doido com relação aos nossos horários, tendo que trabalhar em casa e, às vezes, enquanto cozinha, trabalha, enquanto trabalha, cozinha, enquanto trabalha, cozinha, cuida da criança e tudo mais. Como é que a gente consegue, de certa forma, se organizar na semana, no dia, para conseguir entregar para uma criança a quantidade de nutrientes que são necessários para que ela possa se alimentar bem, né? E que eu não entre em desespero, né? Obviamente.
Hoje, no cenário de pandemia, né? Onde as famílias estão a maior parte trabalhando em casa, a gente está tendo muitos desafios, não só na parte de alimentação, mas como várias outras coisas, né? Que tem mudado na vida dos adultos e das crianças, né? Isso é muito nítido. Crianças mais ansiosas, comendo mais rápido, comendo em maior quantidade, ficando mais tempo exposta a telas, né? Então, hoje a gente vive um cenário bem atípico, né? Algo que a gente nunca vivenciou antes. E isso, com certeza, tem impactado nas nossas relações e também na relação com a comida, né? Como eu falei, a comida não é só nutriente, né? A gente não coloca pra dentro só carboidrato, só proteína, só gordura. A gente nutre a alma, né? A gente nutre também outros sentimentos, não é só o corpo físico, né? Mas eu acho que o que a gente sempre ensina, né, pros pequenos, pros nossos filhos, é importante a gente, mesmo dentro de uma pandemia, estabelecer uma rotina. Quando eu falo rotina, não estou falando de horários rígidos, mas estou querendo dizer que a criança, ela acorda, ela sabe que ali de manhã ela vai ter um café da manhã, né? Depois vai ter o almoço, ou se tiver um intervalo muito grande do café da manhã para o almoço, a gente vai ter um lanche da manhã, depois um lanche da tarde, depois um jantar. Então é importante que a gente consiga mostrar para a criança que existe o mínimo de rotina mesmo em meio a essas coisas loucas que a gente está vivendo, né? Porque isso é importante para a criança, né? A criança tem que ter um pouco de previsão do que vai acontecer. A gente deixa as coisas muito aleatórias, a criança não tem essa maturidade, né? Então é nossa responsabilidade de organizar a nossa rotina alimentar. E como fazer isso de maneira prática e tenha nutrientes, né, para a criança? Então, a gente sabe que a gente deve priorizar os alimentos frescos e naturais, como frutas, legumes e verduras. São alimentos que tem que ter todos os dias, né? Não só no pratinho da criança, mas dos adultos também. Então, arroz e feijão, né? O que a gente chama de comida de verdade, um prato típico brasileiro, é uma combinação perfeita. A gente falou um pouquinho antes de começar sobre o vegetarianismo, o veganismo. A gente sabe que hoje as crianças vêm numa cultura diferente, esse movimento tem crescido bastante. Então, as proteínas de origem animal não são alimentos obrigatórios, tá? Então, é importante a gente falar que hoje a gente sabe que uma dieta vegetariana e vegana é saudável em qualquer fase da vida, principalmente aí, né, na infância também, pode ser super saudável, desde que tenha um acompanhamento, mas esse acompanhamento não é específico por essa criança ser vegetariana, mas sim por ela ser uma criança. As crianças devem ser acompanhadas e assistidas para que atinjam todos os nutrientes, né? Mas comendo fruta todos os dias, legumes, arroz, feijão, né, uma boa variedade, a gente consegue garantir que essa criança estará bem nutrida. E aí os industrializados, os biscoitos de pacote, salgadinho, refrigerante, esses alimentos a gente deixa para outras ocasiões, podem ser dentro de casa, mas no fim de semana, né? Num dia de festa, num dia de comemoração, porque é assim que a gente vai ensinando, né? Os nossos filhos.
Você habitua que seja uma exceção, né?
Exato.
Que não seja exatamente a regra, né?
Exatamente. A regra, que é a rotina, né? O dia a dia. Tem que ser com os alimentos frescos, naturais, com comida feita em casa, né? Então, sempre priorizar isso, né?
Agora, vou te falar uma coisa que aqui a gente... Não sei como é que é aí na casa de vocês também, mas aqui a gente estipulou uma coisa muito importante. Sábado e domingo, tudo bem você comer doce. Durante a semana, o Ben tem 3 anos e 8 meses, isso, 3 e 8. Então, sábado e domingo, tudo bem você comer doce, mas não é também... Entope a criança, entope uma artéria, né? Entrega glicose na veia dela, não é, né? Mas durante a semana, nem mesmo... Por exemplo, se a gente quisesse, vamos hoje jantar, sei lá, pizza, vamos pedir uma pizza, e a gente pede pizza também vegetariana e tudo mais, corta um filetinho pra ele, entrega, ele vai comer aquele filetinho mesmo e tá ótimo. Mas nem no meio da semana a gente costuma fazer isso também, que é pra ele ter sempre a ideia de que isso são exceções, isso não acontece todo dia, né? Mas o Ben gosta de um chocolate. Ele gosta de um chocolate, sabe? Assim, não adianta apresentar chocolate amargo, não. Ele gosta de um chocolate, assim, bem açucarado. Assim, puxou o pai dele, né? Porque eu também gosto de um chocolate bem açucarado. Então, não, eu gosto também do amargo. Gosto também, sim. Eu gosto de chocolate bom, pra comer de
então, confiança. Então tira o açucarado
não
daí.
Necessariamente o açucarado é bom. Exatamente, né? Eu gosto de chocolate bom, que eu tenho gosto de chocolate e não gosto de açúcar ou gordura. Mas como é que é pra vocês aí? É também assim? Vocês também costumam fazer uma separação de dias para as crianças entenderem também? Como é que elas comem doce,
conta,
né?
Aí, Caio, gente, pra fazer a minha observação depois.
Tá bom. Eu estou me sentindo observado. Eu acho que eu vou ganhar uma nota e essa nota vai ser menos um no final do podcast. Bom, o Gael, tá aqui minha mulher pra não me deixar mentir, ela realmente não vai me deixar mentir. Ele gosta de doce, a Rosário também gosta de doce. Só que a gente evita de dar tantos doces pra ele. Ele não é tão tarado por chocolate. E eu acho que as coisas que mais tentam o Gael é proteína e gordura. Por exemplo, pizza. Às vezes que o Gael vê alguma pizza em algum programa de televisão e tudo mais, ele começa a falar pizza, 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 pizza. Só que eu aproveito de uma característica dele, que ele consegue esquecer fácil algumas coisas. E nós conseguimos negociar, na maioria das vezes, nem sempre, pra ele comer outra coisa que não seja aquilo que tá na mente dele, né? Um outro bom costume dele é que nós começamos também com BLW, né? Que acho que mais pra frente a gente vai poder falar disso. Ele ama comer frutas. O Gael adora comer fruta.
Ah, e o Ben também.
Então,
Ben
geralmente,
também.
A gente
comer.
Oferece, sei lá, uma... Qual que é o nome disso? Tangerina, uma maçã, uma banana. É que eu tava com mandarina na cabeça, Leandro. Me olha feio, uma mandarina em espanhol, caramba.
Ah, tá.
E ele gosta dessas coisas, só que às vezes ele me pede pão, porque eu faço pão, e ele quer pão, 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 né?
Bolha. Nossa.
Quando eu faço bábica, é difícil. Ele começa a pedir, porque invade o cheiro da bábica. A bábica é um tipo de pão trançado, recheado de chocolate e tal. É plasticamente muito bonito e muito gostoso.
Anote aí.
Eu vou até mandar uma foto aqui, deixa eu achar uma foto aqui enquanto eu falo, né? Só que quando você assa a bábica, o cheiro dela inunda a casa inteira. Ele começa a me pedir, eu não posso. E eu não posso por uma outra questão também. O Gael, ultimamente, ele não está podendo lidar com derivados de leite, nem leite. A gente tem a suspeita que ele está com alguma alergia, alguma intolerância alimentar, porque há um bom tempo o Gael, ele tem dificuldades para evacuar, para fazer cocô. E a gente nunca descobria isso, fomos em vários médicos, aí depois de trocar os de médicos, fomos com uma abordagem mais natural. E ela deu uns probióticos pro Gael, por um tempo, e falou, corta leite e corta soja. E começou a melhorar bem essa indisposição que ele tinha. É muito provável que ele seja alérgico a leite. Então a gente tá ultimamente cortando muita coisa da alimentação dele. Mas e aí, doutor, a gente tá fazendo bem aqui?
E eu quero adicionar uma coisa muito importante. Nós dois mencionamos pizza.
Desde essa descoberta, a gente nunca mais comeu pizza.
Vamos falar disso aí.
Pera.
Vamos falar pra ela, porque você não tá contando toda a história.
Eita.
O que acontece foi que o Gael tomou leite do meu peito até acho que uns 2 anos e meio.
Sim, quase 3.
E depois disso ele começou a ter problemas de digestão. Ele sempre teve problemas na barriga, mas acho que aqui no Chile não é tão comum em todos os pediatras ver alergia da leite, da proteína da leite da vaca. Então ele parou de tomar peito, começou a tomar leite, iogurte, alimentos assim. Ele parou de evacuar e também começou a ter feridas na bunda dele. A gente passou por uns 4 pediatras diferentes, todos falavam a mesma coisa e o Gael não melhorava, até que a gente achou essa doutora, que era a doutora especialista em alergias, e aí ela falou para parar essas coisas, para parar todas as leites e a soja, e o Gael melhorou.
É, faz todo sentido. Tem muito estudo, né, que fala sobre isso, e a gente tem duas coisas, né, que pode ser o problema do Gael. Tem alergia à proteína ao leite de vaca, então tudo que, quando a gente fala de alergia alimentar, é sempre a porção proteica do alimento que causa alergia. Né? Então, quando a alergia a amendoim, alergia, é sempre a proteína do alimento. No caso do Gael, pode ser uma alergia à proteína ao leite de vaca. E tem uma coisa que é a intolerância à lactose. Então, são coisas diferentes. A lactose é o açúcar do leite. Né? Então, são duas coisas diferentes. Na infância, é mais comum alergia à proteína ao leite de vaca. né? Então é bem provável que pode ser que ele tenha esse diagnóstico. Felizmente, muitas das crianças, com o passar do tempo, se curam sozinho, né, dessa alergia à proteína ao leite de vaca, mas precisa ter um acompanhamento para que faça a exclusão desses alimentos de maneira correta, né, de maneira assistida, porque depois vai ter que fazer a reintrodução desses alimentos, que é o que a gente chama de teste de provocação oral, né, quando a criança consome, para a gente avaliar e ver se não tem mais esses sintomas que ele vem apresentando. Mas também a gente sabe, né, aí falando de novo do veganismo, que a pessoa pode viver super saudável e nunca ser exposta ao leite de vaca, por exemplo. A gente fazendo as substituições, né, então...
Mas é triste, preparações... doutora.
É difícil, né?
É muito triste.
Aí você pode usar o leite de castanhas, né, os leites vegetais, para poder fazer aí as preparações. E a gente sabe que é difícil, pelo menos aqui no Brasil hoje, a gente tem um mercado muito amplo de produtos veganos, né? Tem pizzaria vegana em qualquer esquina aqui, né? Não sei aí para vocês como é que é, mas aqui a gente tem acesso muito fácil a esses alimentos, porque realmente o público que procura isso tem crescido bastante.
É porque, se não for também pizzaria vegana, tá crescendo muito a ideia de que pessoas vegetarianas e veganas também comem as coisas, né? É porque antes tinha uma ideia, tipo assim, a gente vai comer um hambúrguer, vai comer uma pizza, ou vai pedir, sei lá, sushi é meio ridículo falar, né? Porque aí vai ser manga com arroz. Mas você vai pedir alguma coisa assim, você vai a algum lugar, dificilmente há uns 2, 3 anos atrás você encontrava uma variedade legal. Hoje em dia tem sido maior. Boa parte dos restaurantes, né, que produzem comida para entrega mesmo, de delivery, já tem no catálogo alguma variedade, 1, 2 ou 3 variedades de vegano, vegetariano, né? E até mesmo as grandes marcas finalmente chegaram no Brasil essa tendência muito internacional de que as pessoas estão comendo menos carne, estão se alimentando mais a partir de hambúrguer de planta, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Que então eu acho que realmente tem aumentado e tem se tornado mais fácil ser vegetariano e vegano. Agora, durante a pandemia, então, é mais fácil ainda, porque a gente cozinha em casa mesmo, então...
Aqui no Chile, tem uma marca bem famosa que ela acabou sendo exportada para muitos países, que é a NotCo. Eles começaram com a NotMayo. Mas aí no Brasil, eu sei que tem a NotMayo. Eles querem fazer os produtos mais perto do que seria a versão não vegetariana ou não vegana, mas sendo vegano. Então eles têm...
Mas aqui tem a NotCo também.
É, então ela é chilena, essa marca.
Ah, é? Não sabia.
É, eles saíram daqui, era de uma galera que tinha essa mesma questão de não achar tantas coisas vegetarianas e tal, e eles tinham dinheiro e tal, e foram pesquisar algumas coisas e criaram essa marca, né?
Legal.
De fato, tem bastante opção vegana aqui em Santiago e tudo mais. A minha sogra comprou um queijo que não é queijo, basicamente. É um queijo vegano que também não tem soja nem nada. Até que funciona derretido, né? Não é exatamente um sonho, mas...
O Caio odeia toda comida sem animal.
Não, não é assim.
É assim.
Não é assim, não é assim. Eu venho de outro plano de fundo. No Brasil, até anteriormente era Bolsonaro, a carne sempre foi mais barata e era comum você ter a mistura, entre aspas, nas refeições. Isso é um costume. Aqui no Chile,
é
não.
Cultural
aqui no
Chile. Do brasileiro, né? Ter a carne.
É cultural. É cultural isso. E no Chile, nem tanto. Tem refeições que é basicamente uma pamonha, que eles chamam de humita aqui, com tomate. É isso. Almoço.
Melhor do mundo.
Não, não, adoro humita. Ai, vocês dois, sem brigar. Agora, olha só, pegando nesse gancho aí exatamente dessa nossa memória cultural e tudo mais, né? Rubia, acho que todos nós em algum momento tivemos aqueles momentos de restrição assim, não vai comer isso hoje, não vai comer isso agora. Ou então, eu, por exemplo, eu fui tomar refrigerante já bem mais velho, ou então, por exemplo, minha mãe não me deixava de jeito nenhum tomar refrigerante durante o café da manhã.
Eu posso fazer uma pausa rapidinho,
absurdo,
na sua fala?
Não é mesmo?
Eu sou um pouquinho mais velho. Um pouquinho, uns anos mais velho que você. 2 ou 3, né? Refrigerante na minha infância, eu lembro quando chegaram as garrafas PET, que elas tinham uma proteção de plástico embaixo delas, que eles ainda não tinham desenvolvido o design da garrafa PET pra ela não estourar. Ela estourava por baixo antigamente. Mas enfim, refrigerante era só de final de semana. Uhum. Era uma garrafa dessas de 600ml. Essas garrafas de cerveja, né? Pra, sei lá, 20 crianças na minha infância. E era só de final de semana, e era isso. Você recebia meio copo de refrigerante e ficava feliz. E a restrição dos meus pais era que eu não podia tomar refrigerante comendo. Tanto é que até hoje eu não tenho problemas em comer sem tomar líquidos. Eu posso tomar depois, justamente por causa dessa restrição. Uhum. Continua seu assunto.
Eu não tinha tanto assim mesmo, não, mas eu tô falando assim mesmo, no final de semana, eu não podia tomar refrigerante pelo café da manhã, mas assim, na cabeça de um pré-adolescente, né, de 10, 9 anos, que descobriu refrigerante e tudo mais, a gente fica tomando isso o tempo inteiro. Continuando, né, Rubia, na sua história, na sua memória e tudo mais, eu queria que você conseguisse, se possível, traçar um paralelo entre Rubia, enquanto era jovem, criança, adolescente, Rúbia quando estuda nutrição e Rúbia mãe de uma adolescente e uma criança na primeira fase.
Não vale.
Exatamente.
Eu comportei, porque eu sou super nova, sou super nova, tá, gente? Mas muitas versões de Rúbia, né? Vamos lá, na minha casa, né, a minha família é pequena, né, então era só eu e meu irmão de filhos, né, não tínhamos mais irmãos. E a minha mãe sempre foi muito cuidadosa com essa coisa da alimentação, não numa coisa radical, né, tinha pizza, tinha refrigerante, tinha doce, mas não eram alimentos que faziam parte do nosso dia a dia, né. Eu lembro que o fim de semana sempre era o dia que a gente ia comer pizza, tomar refrigerante, mas na minha casa não tinha refrigerante na geladeira, tipo, durante a semana, era muito raro, né. Então, a gente teve uma alimentação bem equilibrada. Tinha biscoito, sim, tinha salgadinho, mas é isso, né? No dia a dia, a base da alimentação era comida, comida mesmo, né? Então, acho que isso a gente mostra que traz uma bagagem, né? Eu sempre gostei de comer e de comer bem, né? Bem no sentido de variado mesmo, né? Do mais saudável ao mais porqueira, né? Então, eu nunca tive esse... Quando você falou da pizza, né? Eu nunca tive esse preconceito. Ai, ainda não consegui falar da pizza. Gente, comer é muito bom, né? A gente mexe com todos os nossos sentidos, né? Olfato, paladar.
Rubi, obrigado.
Então, comer é muito mais do que colocar na boca e engolir, né? E é isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Então, na minha parte, até a adolescência, até porque eu era atleta também, então eu tinha uma alimentação um pouco mais cuidadosa. E eu engravidei muito jovem, né? Eu tive a minha primeira filha quando eu tinha 16 anos, quando eu engravidei da Laura. E quando eu engravidei da Laura, obviamente, eu tinha todas aquelas crenças, né, que eu trazia da família da minha mãe, das minhas avós. Então, a minha filha, quando ela nasceu, eu tava no ensino médio, né, da escola. Então, é lógico que ela comeu papinha batida, é lógico que ela tomou mamadeira, tomou leite de vaca na mamadeira, mesmo ela sendo amamentada no seio, ela chupou chupeta, né? Teve aí algumas questões que hoje, obviamente, para mim não faz nenhum sentido, mas eu não tinha conhecimento, né? Então, a nossa cultura era essa, né? Do suquinho de laranja-lima, tem que bater a comida para dar para criança.
Sim.
Então, Laura nasceu nesse cenário de muito falta de informação, mas, obviamente, fazendo o que a gente achava que era certo, né? Ela comeu biscoito de maisena antes de um ano, então umas coisas assim bem bizarras. E hoje isso para mim é muito claro como impacta até hoje na vida dela, né? A diferença de uma introdução alimentar adequada, respeitosa, onde a gente dá autonomia para a criança, onde nós, como pais ou cuidadores, seleciona alimentos naturais. Hoje eu vejo, né, que a Laura é uma criança mais seletiva, uma criança mais resistente para provar os alimentos, porque ela foi exposta a esses outros alimentos açucarados antes do tempo que era certo, né, entre aspas. Então, isso para mim é muito claro. E aí, a Rúbia, quando entra na faculdade, minha filha já era um pouco maior, Laura, e aí eu tive o Pedro há 4 anos. Quando eu tive o Pedro, né, quando eu engravidei do Pedro, eu já era nutricionista, já tinha uma cabeça totalmente diferente, e foi aí que eu comecei a entrar no mundo materno infantil, porque eu comecei a fazer meu pré-natal numa casa de parto aqui em São Paulo, e eu achava aquilo incrível, né, eu falava, gente, eu preciso trabalhar com isso. Então foi quando eu comecei a estudar sobre nutrição na gestação, e a introdução alimentar, a amamentação, e aí foi um caminho sem volta. Obviamente, hoje o Pedro teve uma introdução alimentar e tem uma alimentação muito diferente do que foi com a Laura no passado. Mas o que eu falo é que é sempre tempo da gente corrigir essas coisas, né? Eu sei que Laura gosta muito de refrigerante, mas na minha casa não tem refrigerante durante a semana, né? Então, eu sei que é difícil, né? Mas como tudo na vida, a gente tenta sempre achar o caminho do meio, né? Tem um caminho extremamente extremista, que nada pode, tem que falar para a criança que isso é porcaria, que isso é lixo, que tem o dia do lixo, que chocolate é ruim, que não pode comer, que faz mal, né? Tem esse grupo. Tem o grupo que não, ai, pode dar suco, dá refrigerante, dá pizza todo dia, tudo bem. E tem o caminho do meio, que a gente pega um pouquinho de cada lado e tenta, né, dentro da nossa rotina, dentro do contexto da família, achar um equilíbrio e sempre conversando com as crianças. Eu acho que o diálogo, ele é a chave para qualquer relacionamento, né? Então, quando você fala para o seu filho que chocolate é porcaria, que aquilo faz mal, a gente está fazendo algo na cabecinha dele que não é bacana, né? Então, conversar mesmo, falar, filho, esse alimento não é para a gente comer todos os dias. Igual você falou do seu filho ama chocolate. O meu filho não comeu doce até pelos 2 anos de vida. Mas Pedro é enlouquecido por chocolate, bolo e sorvete. Ele não pode saber que na minha casa tem sorvete, porque senão ele quer sorvete no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e na janta, né? Então, assim, as pessoas falam, ah, eu não vou dar doce até 2 anos, porque aí ele não vai gostar. Não, a intenção não é essa. Então, é a gente preservar só aquele período mais delicado da vida da criança e depois, quando for oferecido, a gente ir conversando e moldando. E a responsabilidade, obviamente, é nossa como pais e cuidadores de saber o que vai entrar na mesa rotineiramente e o que vai ser esporádico, né?
Deixa eu só aproveitar, Caio, já que ela falou mesmo da parte do açúcar e tudo mais, né? É aquilo também, a gente não deu açúcar pro Ben mesmo até chegar aos 2 anos de idade, para que a gente pudesse ter a melhor possível introdução alimentar, né? Gente, aquela coisa que se pinta, né? E aí a gente vai vendo que o buraco é bem mais embaixo quando a gente vai tentando conduzir as coisas, né? E vai dificultando. Mas você tem um stories muito interessante, né? Que tá destacado lá no seu perfil do Instagram, sobre introdução do açúcar na alimentação. Eu queria que você falasse, assim, pra gente um pouco sobre isso, porque talvez acho que seja uma das coisas mais loucas que pais e mães de primeira viagem que se enveredam por esse mundo de BLW, alimentação saudável, eu fico, ai meu Deus, o açúcar é o grande vilão, ele vai entrar na minha casa e vai acabar com tudo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre introdução de açúcar
quando
na alimentação.
A criança faz 2 anos, gera uma expectativa, uma ansiedade, né? Até nisso que eu falei, volto a repetir, algumas mães falam assim, ah, eu não dei açúcar até os 2 anos, então agora ele não vai gostar. Então, isso não é uma verdade, a gente já falou aqui. E quando a criança faz 2 anos, não é que a gente é obrigatório oferecer o açúcar, é que as coisas ficam um pouco mais flexíveis, né? Então, não quer dizer que eu precise dar, não é uma regra, mas eu posso, já não é mais restrito, né? Então, o que eu oriento sempre para as famílias nos meus atendimentos é assim, na consulta de 2 anos. Agora, não tanto, né? Porque a gente não está tendo muito festas, né? Confraternizações e tudo. Mas a criança foi na festa de um amiguinho, ela viu um brigadeiro, ela viu um bolo tradicional, né? Um bolo adoçado com açúcar mesmo, brigadeiro. E ela apontou para aquilo e mostrou interesse em comer. Eu posso oferecer para ela com muita naturalidade, né? E ver qual vai ser a reação dessa criança também, né? Então, respeitar o sinal dessa criança, né? Porque a criança mostra pra gente, né? Se ela gosta, se ela não gosta, se ela realmente tá afim, eu não preciso ir entuchá-la na boca dela. Não, só agora é a hora de você comer o brigadeiro, agora é a hora de você comer o chocolate. Não, eu vou fazer isso de maneira muito leve, muito sutil, exatamente para que a gente não crie um comportamento ruim nessa criança, né? Que às vezes a criança, ai meu Deus, meu filho pegou um brigadeiro e agora ele vai comer esse bolo, sabe? Assim, então a gente não precisa disso. Fui numa festa, fui na casa de um parente, ou fiz compra, comprei um chocolate, eu vou oferecer para a criança de forma natural e ver como que ela vai reagir àquilo. Eu acho que isso é sempre o melhor caminho. E aí a gente vai ensinando a criança, olha, esse alimento aqui é pra gente comer de vez em quando, não dá pra comer sempre, porque tem muito açúcar, né? Tem muitos ingredientes, às vezes não é tão legal, né? Se comer em excesso, faz mal pra saúde. Então, sempre com essa sutileza, sabe? Sempre muito tranquilo pra criança não criar um efeito rebote também. Porque quando você fala pra criança, não, 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 isso é proibido, isso não pode, é aí que ela quer. né?
Exato. Yeah. A gente também está desconsiderando, justamente por estar mais de um ano em pandemia, a questão social, porque a criança vê outras crianças comendo doces, por exemplo, numa festinha. Isso influencia demais nossos filhos, demais, assim, ele vai querer e tudo mais. O Leandro tangenciou bastante a questão de BLW, né, que é o Baby Led Weaning, desculpa o meu inglês, eu realmente sou boa e não sei. Rubia, você pode falar pra gente melhor sobre BLW, se você recomenda e como começar a introduzir a alimentação para os nossos filhos a partir dos 6 meses?
Claro. Então, assim, hoje a gente sabe que quando a gente vai iniciar a alimentação complementar, que é introduzir os alimentos sólidos, né? Então, qualquer alimento que não seja fórmula infantil ou leite materno, sempre a partir dos 6 meses, né? E respeitar o que a gente chama de sinais de prontidão. Então, essa criança precisa mostrar que tá pronta, não é só ter os 6 meses, né? Ela precisa...
Quando o bebê, ele rouba um abacate do seu sanduíche com 5 meses e alguns dias, é um sinal de prontidão?
Sem dúvida! Sem dúvida, levar objetos da boca e pegar as coisas por curiosidade, sem dúvida, é um sinal de prontidão muito importante. Inclusive, muitos bebês apresentam isso antes dos 6 meses, né? Muitos bebês já têm esse interesse, fica super olhando. Essa curiosidade é um sinal de prontidão. Mas mesmo que a criança apresente esses sinais, a gente precisa esperar os 6 meses. Porque o corpo dele, os órgãos, né, internamente, a gente não consegue ver. A gente consegue ver um bebê curioso, um bebê que senta, um bebê que já está mais durinho, mais firme para comer. Mas internamente, né, o sistema gastrointestinal, o estômago, o intestino, a gente não vê. Por isso que tem que esperar os 6 meses. Os estudos trazem que aos 6 meses esse corpo está apto, né? Então, o corpo do bebê estando apto a começar a alimentação complementar, hoje a gente tem exatamente isso. A gente fala desses tipos de abordagem, que é o BLW, que é uma abordagem, né, para introdução alimentar. Tem o que a gente chama de papinha, que é a tradicional comida amassada. E tem também uma outra abordagem que hoje tem uma nomenclatura de introdução alimentar participativa, que seria mesclando um pouco de BLW com a papinha. E quando eu falo papinha, é importante a gente sempre detalhar que não é uma papinha batida no liquidificador, no processador, tudo misturado, né, com uma cor só, uma textura só, um cheiro só. Não, não é isso. Isso já caiu por terra e não é para ser feito mais isso, tá? Então,
graças,
quando eu falo graças a Deus.
Graças,
né,
a Deus.
Quem vai ter interesse de comer uma comida que tem uma cor só, um cheiro só, não é legal.
Eu acho que isso ajuda muito a questão seletiva da criança no futuro, porque ela não distingue mais o que
não
é comida,
reconhece,
né?
Os sabores. Exato, exatamente. Não tem textura, né? Então, realmente, hoje a gente sabe que não é assim, mas a gente sabe que existe muitos profissionais pediatras recomendando que ainda sejam dessa forma. Infelizmente, a gente tem muitos profissionais desatualizados que ainda orientam que a introdução alimentar seja feita assim. E aí, escolhendo, né, alguma dessas abordagens, o que, que é importante? O que, que eu sempre falo para as famílias? O BLW nada mais é do que a criança ter autonomia de comer do jeito que ela quer. Quando eu falo do jeito que ela quer, é do jeito que ela conseguir pegar, todo desengonçado mesmo, vai passar no cabelo, no rosto, vai colocar em qualquer lugar.
Ai, tá tranquilo?
Isso, tá tranquilo.
Era isso, tá bom,
era
vai.
Isso, eu lembro disso. Era isso, né?
Isso, então vai passar em tudo quanto é lugar, pra depois ir na boca. Então, o BLW, ele é essa coisa da autonomia, né? Essa coisa de deixar o bebê ser ativo mesmo nesse momento. Isso é muito bacana, porque se a criança, desde o início, ela tem esse contato, ela sente texturas, consistências diferentes, ela consegue experienciar esse alimento, que é muito bom, né? Porque a gente consegue direcionar para que ela tenha não só um hábito alimentar legal, mas o comportamento, que a comida seja prazeroso. Porque no início da introdução alimentar, a criança não sabe que aquilo mata a fome. Ele quer brincar, ele quer se divertir para ele. A mãe tá lá, né? Ansiosa, querendo que ele enfie o negócio na boca e engole. Mas para ele, aquilo é tudo uma brincadeira, né? Aquilo ali, ele vai pegar, vai jogar no chão pro cachorro, vai dar na boca de outra pessoa. Então, isso tudo é uma diversão. E é exatamente isso que a gente espera. Que seja um momento divertido, porque é através disso que ele vai aprender. Quando a gente só alimenta o bebê, né, com a colher, enfia a colher na boca, põe a colher no prato, a criança vai pôr a mão no prato, a mãe já grita, tira a mão daí, tira a mão da criança, e fica limpando a mão da criança toda hora. passa a colher toda hora na boca da criança, limpa. Isso é muito ruim, né? Você está favorecendo uma dificuldade alimentar no futuro. Então, eu recomendo sim o BLW. Também oriento as famílias que quiserem, pode oferecer na colher, mas também tem uma maneira correta de ser oferecida. Eu não vou forçar a colher na boca da criança, eu vou aproximar a colher, deixo a criança vir até a colher, abrir a boquinha se ela quiser, mas deixar ela interagir. Vai ter bagunça, vai ter sujeira, mas tudo isso é encarado como um aprendizado, né? Comer é algo que a gente vai fazer para sempre. Então, né, tem que ser algo que tem que ser legal, que a criança possa aprender que comer é bacana, que é gostoso, não só no sentido do sabor, mas gostoso no sentido do ato mesmo, né? Então, o BLW, ele traz essa abordagem de dar muita autonomia para a criança. Muitas famílias têm muito medo por conta dos engasgos, né? Ah, mas meu filho vai comer coisa em pedaço. Mas sabe que aqui no Brasil, se a gente fizer uma pesquisa no site do bombeiro, o maior risco de engasgo, não só em crianças pequenas, mas em adultos também, não é com alimentos sólidos, né? Com alimentos em pedaços, e sim com líquidos. Então, a própria água, o próprio leite materno, ele tem um risco de engasgo muito maior do que um alimento sólido, né? Então, quando a gente vai fazer o BLW, existe o corte correto e a consistência correta do alimento para ser oferecido ao bebê. Eu não vou pegar uma cenoura crua de qualquer tamanho e dar na mão do bebê, né? Então, a gente tem muita responsabilidade, assim como eu vou dar papinha também. Se eu der papinha para o bebê no carrinho reclinado para trás ou numa cadeirinha de descanso, isso também pode ser perigoso. Se eu coloco muita comida da colher em fio na boca dessa criança, isso também pode ser perigoso. Então, sempre ter uma ajuda profissional é importante. Mas eu super recomendo que as famílias experimentem, mesmo que não faça 100% BLW, mas que deixe a criança tocar, pegar, levar a boca, amassar, né? Tudo isso faz parte. E aí que a gente está construindo esse comportamento alimentar de maneira muito responsável e muito legal para a criança.
É legal que aqui a Rosário, que é a estudante das teorias, a estudante das questões médicas, das questões nutricionais dos bebês, e ela vai, me apresenta, e eu vou, leio e tudo mais, e nós aplicamos o BLW, né? E o meu pai, o avô do Gael, ele conheceu o Gael quando ele tinha 9 meses. E pra família inteira que tinha aquele costume de papinha batida no liquidificador, você cozinha batata, cenoura, mandioquinha, até perder a forma e depois você liquefaz e tudo mais, né? Pra eles era maravilhoso ver o Gael com um pedacinho de banana comendo sozinho. Porque essa questão de autonomia, você vê o seu próprio filho autônomo mesmo, comendo, tá com um pratinho dele. Hoje o Gael tem esse costume, né? Ele tem o pratinho dele, ele come sozinho. Ponto. Às vezes, claro, às vezes ele gosta de ser alimentado. Eu acho que isso vem muito da casa da avó dele. Mas às vezes ele gosta de receber colher e tudo mais.
Tudo bem, né? Isso não é um problema. Né?
Mas ele consegue comer sozinho, tranquilamente, né? E ele seleciona o que ele gosta, ele seleciona o que ele não gosta. Eu já vi que ele tem ordem pra comer as coisas. Tipo, ele come as coisas que ele
também
mais gosta primeiro, aí depois, ah, isso aqui, tal, tal, tal. O Gael, ele é tarado por brócolis, por exemplo. Ele adora arvorezinha, né? Ele adora isso. Então, o BLW, ele ajudou muito a esse paladar diversificado do Gael. A única dica que eu dou é coloque jornais ao redor da cadeirinha do bebê.
Se você não tem cachorro, né? Porque o cachorro super ajuda, né? O cachorro às vezes fica comendo, né? Embaixo. Hoje aqui no Brasil também a gente tem empresas que fazem uns tapetes grandes, assim, pra você colocar embaixo do cabelo, né? Pra depois você retirar com uma certa facilidade. E aí fica tudo limpinho, não tem problema.
Agora, eu vou te falar uma coisa que na parada do BLW, foi um rolê bem legal o BLW, né? Porque o BLW, né? Que a gente começou a falar como é que a gente tava fazendo a introdução alimentar do bem e tudo mais.
Né?
E o pediatra falou assim... Não, não, ele é cientista, opa, ele é professor, né, de universidade. Então ele falou assim... Tem artigo científico sobre isso? Aí a Cris teve de parar nos artigos de blog, né, e tudo mais. E caçou lá. BLW, não sei aonde, achou um artigo, mandou pra ele, ele leu. Ele leu e ele falou assim... Muito interessante, muito legal esse negócio, mas você sabe que eu não posso indicar isso para todo mundo, porque nem todo mundo tem o esclarecimento e o esforço que você e seu marido estão tendo para poder entregar ao seu filho esse tipo de benefício que ele só vai colher depois no futuro, né? Aí a gente falou, sim, a gente sabe assim. Que é assim, né? Porque nem todo mundo vai ter a possibilidade de conseguir arcar com o tempo que o BLW leva. Porque, gente, hoje em dia uma refeição dura em torno de 15 minutos, 20, 30 minutos, né? A gente sentado na mesa comendo. O BLW, você se perde naquilo lá, porque é um negócio de vira a beterraba dentro do feijão, e aí mistura, e aí tira o feijão e passa não sei aonde, pega vira o potinho de feijão, joga no vira o pratinho e aí pega o chuchu que não sei o que e aí esmaga tudo na boca. A Cris ficava desesperada. Eu falava, meu amor, se acalma, vamos acreditar que ele tá indo bem, vamos acreditar que ele tá se alimentando, vamos acreditar que ele consegue com certeza absorver o nutriente. Ele tá aprendendo, né? É um momento de transição, é uma introdução alimentar, ele ainda usa o seu peito como alimentação também. Então tem todo um processo científico também que a gente teve de acabar se aprofundando para poder até mesmo conseguir ter argumento. Mas é isso mesmo. Caio, era um plástico, um papel, terminou, pegava o papel, enrolava, pegava o plástico por baixo, enrolava, jogava tudo no lixo, pegava só o plástico de volta e estava pronto para poder reutilizar. Porque BLW, sinceramente, olha, e gente, paciência. Tem que ter tempo, tem que ter disposição.
Mas sabe o que eu falo muito das famílias? Que se eles não disporem desse tempo agora, eles vão ter que dispor em algum momento. Porque vocês concordam comigo que a criança, ela precisa passar por, entre aspas, esse treinamento de comer sozinha. A criança que faz um ano, se ela não foi treinada, né? Se ela não teve a oportunidade de pegar os alimentos ou pegar a colher que seja, ela também vai passar por esse processo de aprendizado. E ela também vai fazer sujeira. Então, o que eu falo para as famílias é, esse momento ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque se ela não passa por esse processo agora, depois ela vai ter que passar, a gente não vai ficar alimentando ela para sempre, né? Então, com um aninho e meio, 2 anos, que a coordenação motora já está um pouco melhor, eles comem um pouco melhor, mas também faz muita sujeira, principalmente se na introdução alimentar não foi dada essa oportunidade para a criança. Então, eu sei que às vezes a gente tem que dispor de um tempo maior, eu sei que realmente não é assim tão simples, mas eu peço para as famílias que façam essa reflexão, né? Em algum momento isso vai acontecer, se a gente não fizer agora, a gente só está adiando. Então, por que não agora? Né? Por que não dar essa oportunidade agora? E aí eu trago uma frase de uma amiga minha, nutricionista, que ela fala assim, que os bebês são muito capazes se nós permitirmos que eles sejam. Né? Então, a pessoa que fala, mas meu filho não pega essa manga direito, não pega essa batata direito, ele está aprendendo, tudo bem. Dar oportunidade, expõe ele hoje, amanhã, vai expondo, treinando mesmo. É igual quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, né? A gente põe a criança em cima da bicicleta, fica ali moderando do lado, solta um pouquinho, segura um pouquinho. E é assim também com a alimentação. Então, eu sempre gosto de trazer essa reflexão que precisa deixar. Deixa a criança pegar.
Você quer falar, Caio? Porque eu ia falar que realmente eu observei isso, né? Eu tenho a minha prima também, tem uma bebê e ela não fez BLW, ela é da mesma idade do Ben, ela nasceu uma semana antes do Ben. O Ben já tem, né, toda a desenvoltura lá, ele já, no próprio BLW já vai usando o garfinho, né, o garfinho de criança e vai, e também é outro rolê, é outra coisa super engraçada também, né? A gente acha bonitinho demais a melancia que parece o Conde Drácula quando come, né, porque fica tudo cheio de melancia no corpo todo. Mas realmente o Ben tem uma determinada coordenação motora para comer, que é uma coordenação motora de botar a faca, empurrar o garfo, pegar o garfo, bota na boca. Eu acho isso fantástico, sabe? E realmente eu já reparei que em outras crianças realmente não tem essa desenvoltura, né? Dessa coordenação motora fina.
Mas jogo é rápido, isso, né? O Gabriel tá, tem uma priminha que acho que deve ter 3 ou 4 meses a menos que ele, né? É engraçado o contraste da criação dela com a criação do Gael, porque A mãe, ela não quis dar peito. Ela foi pra fórmula direta. Ela falou, dane-se, eu não quero. É uma escolha da mãe. Isso eu nem vou questionar, porque é uma escolha dela. Mas ela já foi pra fórmula direto, desde ela ser recém-nascida, né? E a questão da alimentação, né? Nem a mãe, nem o pai cozinham. Eles já tinham esse costume de não cozinhar. Nem uma questão de tempo. Era uma questão de escolha. Depois a gente acabou sabendo que ela é muito acostumada a ficar comendo esses... Eu diria salgadinho, só que aqui tem um tipo de fandangos, um tipo de Cheetos, sabe? Aquele salgadinho expandido, né? Só que ele é doce. Uhum. Eu esqueci o nome disso aqui. Aqui ele é doce e coloridinho, isso vende. Ela é viciada nesse negócio.
É salgadinho de milho.
É, só que ele é doce, né? Ele é adocicado. E você vê que a alimentação é toda ferrada. Ela também tinha muitas dificuldades de andar. Você via todo um contraste, porque o BLW também, você tem que começar o BLW quando o bebê ele já consegue sentar sozinho. Você vê que a coluna dele já faz uma linha reta, né? Porque aí você já nota que os músculos da deglutição... Me corrija se eu estiver errado, claro, viu, doutora? Eles já estão maduros o bastante pra comida sólida. Alguma coisa assim, né?
Sim, sim, com certeza. Quando o bebê tá pronto, né? Quando ele apresenta isso que a gente falou de sinais, né? Sentar com o mínimo de apoio, tá bem sentado, bem retinho. Isso é super importante para que ele aproveite aí desse momento com a melhor postura.
E ela foi essa criação mais... Eu não digo solta, mas sei lá, foi... Está sendo, agora eu não sei como é que tá sendo, mas... No comecinho... Hã?
Ela não come agora. Ela só toma leite, não quer comer.
Ah, bom... Diz minha mulher agora que ela só toma leite, ela não come.
Nossa, não vamos enveredar pra esse. Isso tá se tornando, cara, muito sombrio.
Não, mas foi a criação, assim, se vira aí, cresce.
É, e o que eu falo pras famílias é que a introdução alimentar, né, quando vai começar esse momento, se a família não come, tá sempre, não cozinha, desculpa, tá sempre acostumada a comprar comida fora, esse é o momento legal pra gente rever os hábitos da casa. Poxa, eu posso comprar algumas coisas congeladas, né? Tem muitas coisas que dá para eu fazer em casa, que é muito prático, né? Que não exige grandes preparações. Então, eu sempre falo, esse é um ótimo momento para fazer uma reeducação alimentar dos pais, se não tem uma alimentação adequada, e rever esses hábitos mesmo, né? É um momento muito oportuno para isso.
E o mais triste é que os dois pais são professores.
Ah, pois é, né?
Ai, Caio!
Ah, Rosário é triste, velho.
Ah, mas...
É triste. Você vê a Catalina, velho. Meu, é meio triste, vai.
Mas, agora, vou te falar uma coisa. Diego, você quer fazer algum comentário sobre a sua experiência de BLW também?
Boa noite. Boa noite, Rúbia. Eu sou o Diego Francisco, sou carioca aqui desse podcast. E a gente vai fazendo a apresentação toda invertida. Mas eu tava muito ansioso por esse programa
absurda.
E me boicotaram, sabe, Rúbia? É, não foi a equipe desse programa, infelizmente eu dou aula na quinta-feira e resolveram colocar uma reunião de professores ao final da aula. Mas eu tava acompanhando aqui o relato do Leandro falando sobre BLW, né, sobre todo esse processo. Eu gosto sempre de dizer, porque o nosso podcast foca, né, na paternidade negra. A gente sabe que a gente tem um grupo muito misto de ouvintes, enfim, como reverbera muito. E fazer BLW, né, e mesmo repensar a alimentação, eu tava muito ansioso porque eu sou vegano e a gente tem aqui desde antes da gravidez um processo de alimentação que é um pouco diferente do natural, assim, né? E a gente observou muitas coisas muito interessantes. A Aline, por exemplo, fez cesariana e a recuperação foi muito legal, assim, foi muito bacana. De modo que nem parecia que ela tinha feito uma cesariana. A gente começou a perceber várias coisas muito bacanas e a introdução alimentar foi uma delas, né? Quando a gente começa a voltar a pensar a alimentação, eu acho que esse processo ajuda muito. A gente também olha para a realidade desse país chamado Brasil, né? Em que a alimentação se torna muitas vezes também privilégio, né? Eu acho que até mesmo nesse processo do BLW, a gente tem não só o tempo que você precisa dedicar para que aquela criança vai ficar na mesa ali, mas mesmo a realização de ter tempo, né? Famílias que trabalham exaustivamente, às vezes dividem o cuidado ali das crianças com várias outras pessoas. e não conseguem mesmo estabelecer, né? Às vezes a cultura alimentar dessa criança é bem particionada também, né? Ela tem uma realidade na creche que ela fica, na casa da avó ou de uma cuidadora, tem outra em casa. Eu gosto muito quando você estava falando, por exemplo, de como a introdução alimentar ajuda a gente a repensar a nossa alimentação, né? Eu vejo aqui em casa como o Antônio ama a cozinha, né? O Antônio tem panela que ele faz, então às vezes ele tá sozinho no quarto cozinhando na panela dele, ele traz comida pra gente provar, e quando ele leva os lanches pra escola, né, ele fala que foi o papai que fez. Então, na escola, todo mundo sabe. Ele fala, ah, o bolo que você trouxe hoje, Antônio, foi o papai que fez, né? Então, assim, é, de como essa relação da cozinha, desse espaço, da própria comida, né, saber, conhecer, é realmente um processo que demanda uma união da família inteira em torno disso, né? Mas aí eu vou te fazer essa pergunta. Fiz essa breve recapitulação aqui, porque a gente tem muitos estímulos a uma alimentação que passa longe de uma alimentação que é completa, que é diversificada, que é nutritiva, né? A gente tem criança que come pouca fruta, porque às vezes fruta é cara também. Eu queria que você falasse um pouco, assim, nessa mesa aberta aqui que a gente já tá, mas que você falasse um pouco, assim, de alternativas mesmo, sabe? Eu acho que a gente pode falar mais de comida nos nossos espaços, mas de alternativas simples que a gente podia, por exemplo, dar de dicas para as pessoas ali ao longo de um dia, por exemplo, como é que faz com as crianças quando eles têm pouca fruta? O que eu escolho? Que fruta eu escolho? O que eu posso fazer para ajudar também a construir uma cultura de alimentação, né? Agora na pandemia é mais difícil, tem muita escola fechada. A escola às vezes é uma porta de entrada para conhecer, né? Então, assim, às vezes a criança come fruta da escola, todo o conhecimento alimentar dela é aquela merenda ali da escola. Como é que a gente pode fazer? Assim, uma sociedade que tem um monte de comercial de McDonald's o tempo inteiro, criança comendo McLanche
feliz. Eu acho que,
como a gente foge disso?
Às vezes, Diego, é muito mais da gente mudar um pouco o nosso olhar, né? Mudar um pouco a nossa cabeça. Até você, como vegano, né? A gente sabe que hoje é algo que não é tão diferente, né? Hoje, na minha prática clínica, eu atendo muita família vegana, o que há, sei lá, 2 anos atrás, não era uma realidade, né? Então, hoje as pessoas estão dando esse olhar, né? Tendo esse olhar com a alimentação e entendendo o quanto isso é importante, né? Então, dar essa real importância, né? Eu acho que, cara, é essencial, porque através da alimentação a gente consegue moldar, impactar a vida das crianças para sempre, né? Hoje eu vejo na minha geração, por exemplo, eu tenho 30 anos, as mulheres gestantes da minha fase hoje estão tudo com diabetes gestacional, com sobrepeso, ou já engravidam obesas, né? Tudo isso reflexo do que foi trazido da infância. E aí, já falando por essa questão de valores, né? Porque eu sei que não é todo mundo que tem acesso a uma alimentação de qualidade, mas se a gente for parar para pensar, e eu tô falando isso porque eu sou uma mulher que mora na periferia de São Paulo, e isso é muito claro para mim, que às vezes aquela família vai no mercado e compra, sei lá, 5 pacotes de biscoito recheado, né? 2 para cada filho, 1 para cada filho. E quanto que custa um pacote recheado, né? Ele custa, ele em média, R$2. Se a gente for converter isso em fruta, um alimento fresco, uma banana, sei lá, uma dúzia de banana, que custa também muito próximo de R$2 a R$3 em São Paulo. Então, às vezes, não é só uma questão de financeira, de ter dificuldade de comprar, mas de ter esses valores invertidos, né? Porque se eu comprar o Danoninho X, se eu comprar o biscoito recheado, se eu comprar o achocolatado, na propaganda diz que é saudável, que tem não sei quantas vitaminas, ou eu vou mostrar para os meus outros colegas que a minha mãe tem dinheiro para comprar, ou até a própria mãe, né? Porque acho que comprar um biscoito assim recheado, um salgadinho, uma coisa de marca, é uma coisa mais legal, que a criança pode gostar mais. E aí a gente tira a oportunidade dessas crianças gostarem das frutas, né? Que tem um sabor mais neutro. Então eu entendo, sim, é uma realidade, sim. Eu tenho amigas nutricionistas que trabalham na prefeitura e é uma luta diária, especialmente agora na pandemia, de garantir que as crianças estejam recebendo alimentos de maneira adequada. Inclusive, as crianças que estudam em creches e escolas públicas aqui de São Paulo e no Brasil recebem um cartão merenda, né, que não está indo para a escola. Mas quem vai fazer a escolha desses alimentos é a família, né? Como é que essa família está sendo instruída? Essa família está acreditando que um Danoninho vale por um bifinho? Né? Essa família está, porque na propaganda fala, né? Vale por um bifinho, só que não vale. Então, eu acho que também tem essa coisa das escolhas da família, que infelizmente entra nessa coisa da cultura. Mas, por outro lado, hoje a gente tem muita informação gratuita, a gente tem que fazer com que essas informações cheguem para todas as pessoas, né? Eu, como nutricionista, atendo aqui numa clínica de alto padrão em São Paulo, mas eu moro na periferia. Então, como é que eu vou impactar as pessoas da periferia, né? Sei lá, na minha igreja, na minha roda de amigos, atendo filho das minhas amigas da igreja de maneira voluntária, né? Dou dicas, escrevo lá no Instagram, exatamente para que as pessoas possam fazer boas escolhas com as informações que elas têm, né? Então, um biscoito de recheado ou, sei lá, uma caixa de achocolatado vai valer o mesmo que uma fruta. Então, eu vou escolher a fruta, sabe? Então, acho que é um processo de educação que a gente precisa fazer para que a população entenda de uma vez por todas que cuidar da alimentação é muito urgente. Então, acho que é isso.
Muito bom. O Diego levantou um ponto que eu até tinha esquecido. Esse lance dos nossos filhos, assim, ficar brincando de cozinhar. O Gael faz isso o tempo todo, porque ele me vê o tempo todo na cozinha. Então ele tem as panelinhas dele e tudo mais. Às vezes ele abre aqui a despensa, que é um armário, e começa a tirar as coisas e fala que vai fazer sorvete, que é uma coisa que ele adora, quando a Rosário faz, né? Sorvete do tipo picolé, que é basicamente iogurte com fruta, né? Ela congela na forminha e tal, pra ele comer. Agora não mais por causa da questão do leite, né? Por mais que não tenha lactose, a suspeita é de que ele tenha alergia às proteínas e não à açúcar, não a lactose. Mas enfim, com isso, às vezes o Gael, ele gosta de entrar na cozinha para cozinhar comigo. E isso é um mega contraste da minha infância, porque na minha infância eu era impedido de entrar na cozinha pelos meus pais. Porque fogo, gás e faca e tudo que, né? A cozinha é quase uma sala de tortura. Depende com os olhos que você vê. E eu sempre fiquei muito bronqueado com isso. Eu fui entrar na cozinha com uns 12 anos, eu acho. Porque eu sempre quis cozinhar, né? Às vezes eu deixo o Gael entrar aqui na cozinha pra ele fazer a panquequinha de manhã dele. Que nem sempre ele come pão. Às vezes é bom fazer uma panquequinha com chia, aveia, um leite vegetal, qualquer coisa assim. E ele adora também, né? Só o fato dele estar do meu lado lá, ele pega o meu braço. Sempre que eu tô com uma faca, eu falo pra ele pegar meu braço, não pegar a faca, pra eu cortar as coisas assim e despejar. O que você acha sobre nossos pequenos na cozinha? Eles não aprendendo só a comer, mas aprendendo também todos os processos, né?
É o cenário ideal para todas as famílias, né? Porque a criança, ela chega numa fase também que pode ter a seletividade alimentar. Ela comia tudo, de repente ela chega numa fase onde ela começa a selecionar mais, às vezes excluindo as verduras, né? Ou excluindo algum outro grupo alimentar. E essa é uma das estratégias que eu uso, né? Como aproximar a criança do alimento. Porque a criança, ela tem um processo também para comer. E esse processo começa em interagir e tolerar estar perto daquele alimento. Então, eu pego uma criança que está recusando brócolis. Então, eu levo ela para a cozinha. Ah, vamos tirar as arvorezinhas do brócolis, vamos lavar. Isso quer dizer que ela vai comer? Isso é uma garantia? Não, mas a gente está aproximando ela desse alimento. Então, isso é muito importante. Toda vez que a gente puder levar as crianças para a cozinha, né, orienta assim, a partir dos 2 anos, isso é muito legal, né? A criança brincar com panelinha, ter alimentos de brinquedo e também alimentos de verdade para poder manusear. A criança pode, sei lá, quebrar um ovo, ela pode colocar algo dentro do liquidificador, né? Ela pode ajudar a lavar, selecionar as folhas. Então, este contato, essa interação com os alimentos é essencial para uma boa relação com os alimentos, né? Com uma boa relação com a comida para as crianças. Isso é muito perfeito, né? Lógico que a gente não consegue fazer isso todos os dias, né? Tipo, missão impossível, mas quando é possível da gente dispor de um tempo, é excelente.
Eu ia dizer como realmente é incrível. E assim, a estratégia de comprar panelinhas, fogãozinho e coisinhas desse tipo é exatamente essa, né? Ele já construiu o cantinho dele ali, em que ele também cozinha. E às vezes, quando ele tem vontade, ele vai lá e faz uma comida. E isso evita até, muitas vezes, que ele esteja ali na cozinha, naquele momento de muita curiosidade, né? Lembrando que o Antônio ainda não tem 3 anos, mas ele já fica ali super em volta. Ele quer ver, por exemplo, quando faz um bolo, quando faz a massa da pizza. Por exemplo, se eu faço uma pizza em casa, ele quer abrir, ele quer colocar o molho, né? Então ele já se vê como ajudante nesse processo. E aí é muito incrível. E eu fiquei muito feliz com a sua resposta sobre essa questão dos hábitos alimentares, né? Porque, de fato, a gente vive numa sociedade que valoriza pouco a comida, né? Apesar de a gente ter uma cultura alimentar que deveria ser lindíssima no Brasil, porque é, nós temos uma herança cultural gastronômica incrível, né? Em todas as regiões do nosso país a gente tem uma variedade imensa. Ao mesmo tempo, a gente tem todos esses reflexos, né? Esses dias, e aí como comentário também, as pessoas estavam assustadas no Twitter, por exemplo, de quanta gente estava indo tomar vacina por comorbidade, né? Tanta gente jovem. E aí eu tava falando, gente, é novidade que assim a gente tem números altíssimos de diabetes, de hipertensão, de várias doenças que são graves, que são comorbidades no caso da Covid e que tem toda uma herança e uma origem também, muitas vezes, né? Nos hábitos alimentares, né? A gente costuma geralmente comer muito açúcar, né? As nossas coisas são muito doces, a gente come açúcar desde muito cedo, a gente come uma comida que é muito salgada, a gente come uma comida que é muito gordurosa, e é isso, são baratos. Você falou de um pacote de biscoito recheado, né? O quanto é barato você comprar uma comida de qualidade ruim, ao mesmo tempo que você precisa só mudar ali, é isso. Vamos na xepa, na feira ali, naquele final, né? Tem alguns chefes, tem um até de São Paulo que eu gosto muito, que é o Edson Leite, e ele dá muita dica ali do final da feira pra você fazer coisas, assim. São, óbvio, né? Tem um estigma enorme nesse lugar do final da feira, a gente sabe, a gente é preto, reconhece isso, mas ao mesmo tempo são estratégias importantes para que a gente construa também hábitos alimentares melhores e com certeza muito mais nutritivos.
As pessoas costumam falar que com a educação a gente vai mudar o mundo, né? Tem essa frase meio clichê, mas eu falo que com a alimentação a gente vai mudar o mundo, porque se a gente tem uma criança bem nutrida, a gente tem uma criança que consegue assistir uma aula, que consegue absorver o conteúdo. Se a gente tem um pai, uma mãe bem nutrida, a gente tem um adulto mais disposto a correr atrás, a batalhar. Então, as pessoas precisam entender a importância de cuidar da alimentação, né? E esse cuidado começa ali de pequeno, né? Na gestação, com o bebezinho, o aleitamento materno, que é algo que é uma bandeira que a gente tem que defender também. E aí, só para falar um pouquinho dessa coisa da autonomia que vocês estão falando, né, das crianças, BLW traz um pouco disso também, né? Não só essa autonomia na hora da alimentação, mas dar autonomia para a criança fazer outras coisas também, né? A criança desde pequena. Então, hoje, eu posso colocar meu filho ali do lado da pia comigo, para ele já ir se familiarizando com tarefas domésticas, assim como pequenininho, de fazer alguma receitinha. Então, essa autonomia para as crianças é fundamental, não só na alimentação.
Eu queria também que você falasse um pouquinho mais, vou aproveitar, né, já que eu cheguei aqui. Você falou um pouco dessa seletividade alimentar, né, a gente tem um caso aqui, nosso editor tá desesperado, aquele, meu filho come mal, socorro. Mas assim, de uma criança que comia tudo, todas as verduras, comia todos os legumes e passou um ano, ele não quer comer mais nada, não consegue olhar pro brócolis, não consegue ver a couve-flor. Como que se salva disso? Você já deu uma dica que é de a gente levar, né, pra construir a partir de outros processos também, ver, ajudar, fazer. Mas tem mais dica aí? Vamos salvar um pai e outros pais desesperados?
Sim, vamos lá. Tem uma coisa, né, que pode acontecer, que é uma seletividade alimentar. Geralmente ela acontece lá por volta dos 2 anos de vida. E tem também a neofobia alimentar, né, que algumas crianças vão apresentar. É receio, medo de provar algum alimento que ela já comeu, mas que nesse momento para ela não cai legal. E aí, às vezes, a criança tem até uma repulsa. A mãe põe lá no prato e a criança, tipo, exige que tire, porque ele não quer aquilo, né? Tem crianças que reagem dessa forma. Então, tem 2 cenários. A criança que realmente tem uma dificuldade alimentar, e aí a gente precisa de acompanhamento para avaliar. E tem essa seletividade que é mais da fase mesmo, né? Ela acontece geralmente na fase do pré-escolar, que é na fase de 2 a 6 anos. O que a gente tem que fazer frente disso? Porque muitas famílias obrigam a criança a comer, a forçar, e aí isso não é bacana. Então, o que eu sempre falo, além de trazer a criança para as atividades do preparo, né? Ela não tá aceitando comer o brócolis, mas ir lavar, cortar, né? Fazer alguma outra preparação para trazer a criança para aproximá-la novamente desse alimento. O adulto comer o alimento, né? Perto da criança. Então, mostrar que aquele alimento é seguro, né? Tem que comer, mostrar para ele que eu estou comendo, dar o exemplo. Isso também é muito importante. Outra dica também é usar esse alimento com outras formas de preparação. Então, às vezes, meu filho comia o brócolis cozido no vapor arvorezinha, mas agora ele está um pouco seletivo. Mas e se eu ralar esse brócolis e fizer uma farofa? Ou se eu fizer uma torta? Ou se eu ralar esse brócolis e pôr no arroz? Será que ele vai aceitar bem? Então, mudar a forma de preparo dos alimentos também é uma maneira de chamar a atenção da criança para ele comer esses alimentos também. E isso não é esconder. Ele vai ver que o alimento está lá, mas está com uma outra forma de preparo. Mas o que eu sempre falo é que nessa fase a gente precisa ter muita resiliência, paciência, não oferecer os alimentos mega palatáveis, né, como os industrializados, para que a criança não se afaste ainda mais das verduras. Eu falo isso não só com a parte técnica, mas com a prática também, porque aqui em casa isso também acontece. Meu filho está super seletivo, antes ele comia todas as verduras, agora ele falou para mim que ele só vai comer verdura quando ele for adulto, não sei de onde ele tirou isso, mas tudo bem, ele fala isso pra mim todo dia, não mãe, hoje não, só quando eu for adulto, então tudo bem, mas ele vê a gente comendo, o alimento tá sempre ali, chama ele para participar, forçar a gente não vai, e também não vai compensar com outros alimentos industrializados ou mega palatáveis, né, tem que ter muita paciência mesmo nessa fase.
Tem vezes que muda, né, Rúbia? Por exemplo, teve uma fase aqui que o Antônio era assim, tipo, se fosse macarrão, ele ia de primeira. Aí, no dia seguinte, era arroz, feijão, outra coisa, nananana, ele já... Aí, agora, ele tá numa fase de que ele ainda amamenta, né? Mas ele vem numa fase de que, se ele tá com fome, ele vai lá, ele pega o prato, a gente sempre bota o prato, ele sempre come à mesa conosco. Às vezes, ele deixa lá o prato, quando a gente tá quase terminando, ele vem... E lembra que ele precisa terminar de comer. Mas essa seletividade também vai mudando, né? É muito cíclico, assim, né? Ontem, por exemplo, fiquei muito feliz. Que tinha macarrão e sopa. E ele, eu falei, o que você quer, filho? E ele falou, sopa. Gente, a alegria de um pai, de uma criança que pede a sopa. Não posso nem descrever pra vocês, né? Mas, assim, é realmente um processo de autonomia. De entender que hoje ela não quer, né?
É.
Agora ela não quer brócolis.
É, e a criança, a gente não pode esquecer que a criança, ela é um ser que também tem as suas escolhas, tem as suas preferências. A criança, ela não precisa gostar de tudo, ninguém gosta de tudo, né? Dentro do grupo das frutas, eu tenho, sei lá, 20, 30 frutas. Se o meu filho come 5, 8, 9 frutas, tá ótimo. Se ele não gosta de banana, paciência, mas ele gosta de outras. Ele não come o brócolis, mas ele come alface, ele come abobrinha, aí tá tudo bem, né? Então, a gente também trazer um pouco disso para acalmar o coração dos pais é importante. Porque às vezes a família quer que a criança goste de tudo, mas a criança também tem preferências alimentares, né? Então, a gente tem que respeitar isso, né? E se naquele momento a criança falou, não, eu não quero isso no meu prato, tudo bem, a gente vai tirar e vai tentar outro dia. Um dia após o outro, né?
Muito bem, muito bem.
Quando ele, é quando for, ele adulto, for adulto, verdade. Né?
Quando ele for
Bom, gente, o papo tá muito bom, assim, excelente, assim, tá muito divertido, mas a gente tem que encerrar que deu mais de uma hora de programa. Vamos pro momento Vibranium, que é onde a gente dá as nossas dicas culturais ou dicas de qualquer coisa. E é isso aí, vamos lá, momento Vibranium. Momento Vibranium.
Então vamos nessa, no nosso momento Vibranium, a gente começa sempre pelos nossos convidados e hoje a gente tem a honra de ter a Rúbia Araújo como nossa convidada e ela vai começar trazendo a indicação dela pra gente, fiquem atentos.
Então, minha indicação hoje, gente, eu tenho dois livros para indicar, não tô assistindo nada, mas eu tenho dois livros muito legais, que não sei se vocês conhecem. Um é o Leite Fraco, da Gabriela Gimenez. É um livro que fala sobre amamentação de maneira muito clara, muito leve, para o público leigo especialmente, né? Então, para mães que tenham dúvidas, né? Ela vai desmistificando vários mitos da amamentação, como leite fraco, precisa da chupeta. Então, é lindo, o livro tá muito lindo. Eu até tenho o meu, eu devia estar com o meu aqui na mesa para mostrar para vocês, mas tá lá dentro. Então, ele é um guia prático, a amamentação sem mitos. E o outro livro, que é o Besame Mucho, não sei se você conhece, do Dr. Carlos Gonzalez.
Ai, muito lindo.
Que...
que a Rosário conhece.
Maravilhoso, o Carlos Gonzalez é tudo de bom.
É exatamente essa reação que ele causa nas pessoas, é isso, eu entendo ela. Então, o Besame Mucho, ele traz como criar filhos com amor. No mundo que a gente está vivendo hoje, né, onde se defende muitas coisas para a criação das crianças, eu acho que ele vem quebrar tudo isso e trazer uma maternidade leve, uma paternidade leve, algo muito lindo. Então, a minha recomendação de hoje são esses dois livros.
Ótimo. Você quer indicar o seu trabalho de projeto de bichê também? Pode indicar, esse é o momento.
Vou falar bem brevemente sobre Na Cozinha da Nutri. São receitas, né? São comidinhas para festas de crianças. Então, eu mesma faço, né? Os cutucos, salgados, doces, alguns bolinhos aqui em São Paulo. Tudo sem açúcar, sem sal, né? Para bebês antes de um ano. Não é que eu dei uma parada, tá, gente? Tô aceitando as encomendas, mas tô um pouco mais devagar porque os atendimentos têm me tomado muito mais tempo. Mas eu quero tocar isso de uma maneira um pouco maior. Mas quem quiser conhecer mais o trabalho e tiver dúvidas, pode me mandar lá no Instagram, na Cozinha da Nutri. Ficar muito feliz. É um trabalho lindo que eu criei de receitas que eu mesma fui criando para a festa de um ano do meu filho. Então, é um projeto. Tem muito amor envolvido, muito estudo, feito de uma mãe empreendedora, nutricionista. Então, é muito lindo, eu gosto muito.
Eu tenho coisas assim, né? Eu sou a pessoa que tô tentando voltar a viver, né? Que eu tô terminando graças a mim mesmo. Quero agradecer a mim mesmo que eu tô terminando meu doutorado. Então, eu tô pretendendo assistir coisas assim que não acrescentam em nada na minha vida, ou se acrescentam, me deixam com medo, né? Pra eu poder tentar controlar a minha ansiedade através do medo, né? Caio vai dizer, ele o Leandro é doente que ele fica assistindo filme de terror. Mas eu gosto, eu adoro assistir filme de terror.
Pra controlar a ansiedade,
é isso,
eu prefiro cagar na calça.
Exatamente.
Bom controle.
Mas vamos lá. Mas não tem nada a ver também com terror, não, mas tem um pouquinho a ver. Bom, eu comecei a assistir uma série chamada Sombra e Ossos, tá na Netflix. Gostei muito, é no estilo que eu gosto das coisas assim, bem nada a ver, de um mundo fantástico, de pessoas que voam e têm poderes mágicos e lutam, coisas assim, sabe? É orçamento médio, não é alto orçamento, porque é direto da Netflix, sabe, gente? Então, assim, não esperem grandes coisas, mas os efeitos especiais são muito bons. O CGI tá cantando o tempo inteiro, porque é cheio de mago, então é bom. E Casa Evandro, Globoplay. Quem não quiser assistir, não assista.
Eita.
A gente corta essa indicação.
Mas eu
tá,
gosto.
Não,
eu gosto.
Isso não é indicado. Meu
isso
Deus.
É indicado e isso tem
eu
que
ouvi,
ser indicado.
Eu
ouvi o podcast inteiro, do começo ao final. É um podcast que deixa a gente muito apreensivo o tempo inteiro. E o...
Já não basta Bolsonaro,
não, eu gosto de enfiar o pé na jaca. Mas eu vi na época que tava saindo, ouvi tudo, né, tudo junto, terminei. Foi esse ano, foi no final do ano passado que terminou o podcast, né, o último episódio, terminei. E agora tá com a série na Globoplay. É isso, acabou pra mim.
Caio, inimigo da sopa.
Ah, cara.
Qual é essa indicação?
Eu vou até de duas aqui pra fazer associações neurais aqui. Já que eu sou inimigo da sopa, eu indico toda Mafalda. O livro do Quino, que traz todas as melhores histórias da Mafalda, a menininha de vestido vermelho e cabelo preto, que não é a Mônica, né? Que sempre questiona o mundo e tudo mais, e ela é inimiga da sopa, assim como eu. Talvez eu seja influenciado por ela, porque...
E comunista.
É, né? Fazer o quê? Alguém tem que ser, né? Nesse podcast cheio de liberaleco.
Cheio não. Cheio, fale por você.
Ai, tá bom.
E a segunda indicação é o que a gente conversou aqui no podcast. Apresenta a cozinha para os seus filhos. Né? Apresenta como você faz as coisas, porque de repente aparece um prato todo elaborado na frente dele e ele não sabe de onde vem as coisas. O Gael, ele é acostumado já, às vezes a gente, né, em épocas de pandemia, bem menos, mas quando tá tudo aberto aqui, a gente pode ir pro campo, porque a minha sogra tem um sítiozinho mais pro interior, então o Gael já conhece vaca, já conhece cabra, né, galinha, ele vive no campo e ele não vai ter o engano que muitas crianças têm, e isso me espanta, de que o leite vem da caixa, que a carne já vem embalada direitinho. Então, se você apresentar a cozinha para os seus filhos, eles vão ter um respeito pela comida. Eu acho que, além da questão nutritiva e a questão histórica que eu exploro muito no Refogado, eu acho que devemos um respeito a tudo que nos alimenta. Porque, seja um animal que nós sacrificamos para prolongar a nossa vida, né? Seja uma planta que a gente acaba fazendo brotar, fazendo crescer, para o mesmo motivo, para prolongar a nossa vida, tudo isso precisa de uma reverência, um respeito, um tratamento adequado, para que não se jogue fora comida também, que eu acho isso um pecado, e toda a minha criação foi baseada nessa questão de respeito. Eu cresci no começo dos anos 90, então nós aqui, acho que todo mundo aqui que está nesse chat sabe o que é a recessão, sabe o que foi o governo Sarney, sabe o que foi crescer depois do golpe militar e a escassez das coisas, né? Então, eu acho que apresentar a cozinha, a comida para os nossos filhos, os processos, como não desperdiçar, o que fazer com cada coisa, eu acho que é sempre uma boa ideia, né? Não precisa ensinar a cozinhar nem nada, nem todo mundo é afeito à cozinha, mas pelo menos ter uma questão de respeito e uma certa reverência. É isso.
Muito bom, muito bom, muito bom. Boas reflexões.
Momento Caio.
Pois é. Eu vou terminar então o momento Vibranium aqui com uma indicação, que é o documentário What the Health. Ele tá disponível no YouTube, a gente vai indicar pra vocês já com o link também. Quando eu assisti, ele tava no Netflix, hoje ele não tá mais nessa plataforma, enfim, o YouTube pra galera, dublado em português. Foi o filme que me fez, assim, repensar muito rapidamente os meus hábitos alimentares. Eu venho de uma família que tem um histórico de hipertensão, que tem histórico inclusive de diabetes, né? Uma família com muitos obesos. Quando eu assisti esse filme, né, que até das levas de filmes, documentários sobre o tema, né, que são também filmes militantes muitas vezes, né, são filmes muito duros, assim, muito pesados, e esse não, era um filme que foi tranquilo, assim, foi bacana de assistir. Eu lembro que eu terminei o filme, eu e a Aline assistindo, o Tomzinho ainda nem sonhava em existir, a gente falou assim: vamos tentar ser vegano? A gente terminou o vídeo e falou: então tá, só que pra isso a gente vai precisar comprar algumas coisas. A gente saiu depois do documentário, assim, numa tarde, foi pro mercado comprar ali algumas coisas, e a gente, então, assim, desde 2018, 17, tá nessa. E é isso aí, gente, assim, não é para que vocês se tornem veganos, né, mas é que pelo menos vocês consigam também repensar essa relação. A gente ouviu tanto aqui Rúbia falando conosco, trazendo a importância da alimentação. De fato, uma melhor alimentação pode transformar o mundo, né, porque também faz com que a gente repense várias outras relações, as nossas relações de compra, as nossas relações sociais, o valor da mesa, né, e de se reunir ao redor da mesa, de estar juntos ali, valorizando cada pequeno tempo disponível. Então, What the Health tá lá disponível no YouTube e a gente já indica com o link pra vocês. Muito
Antes,
obrigado. A gente
por
tem
favor,
um episódio.
Rubia, dá todos os seus jabás, onde a gente pode te encontrar, onde os pais que estão desesperados como nós pra contratar os seus serviços de nutróloga, né? Nutróloga não, cara, nutróloga espanhol. Nutricionista.
Exato.
Isso. Então, a melhor forma da gente comunicar, né? Se alguém quiser conhecer um pouco mais o meu trabalho, entrar em contato comigo, pode ser pelo Instagram mesmo, que é Rubia Nutri, né? Então, Rubia com RH. Eu faço questão de sempre responder todas as mensagens que me mandam por lá. E aí, por lá eu também faço o meu contato de WhatsApp para agendamento de consultas, se tiverem dúvidas. Então, a gente se vê no Instagram, gente. Pode me mandar tudo, que eu tenho o maior prazer. É um prazer para mim, real, falar de nutrição materna infantil, viu? contem comigo.
E olha que maravilhoso, né? Seja pelo Instagram, seja pelo Afropai, ou por todos os outros podcasts pelos quais você já passou aí, Rúbia. A Rúbia pode atender pro Brasil todo, viu, gente? O Zoom tá aí.
Pro mundo todo.
Exatamente.
Olha, a lua é o limite. É isso, Rúbia. É, por favor, dê as suas considerações finais, por favor, e se despeça do pessoal. E já antecipo meu muito obrigado mais uma vez por ter aceito
gente,
o convite de gravar com
é
a gente.
É uma honra para mim estar aqui falando com três pais. Muito difícil, né, a gente poder falar isso abertamente com os pais, né? Sempre as mães, então me senti muito honrada, muito feliz. De verdade, de estar aqui falando desse assunto que é tão importante para mim, que é a alimentação, né? Tão importante para todos nós, né? Vocês que têm uma certa familiaridade com a cozinha, então me deixou muito feliz. Nossa, hoje foi um dia péssimo para mim, porque eu tomei a vacina do Covid ontem, eu passei o dia inteiro hoje na cama. Tem vários trabalhos, mas eu tenho meu marido, eu tenho um trabalho à noite que eu não posso cancelar com os meninos e eu preciso saber já apresentar. Então, eu tô muito feliz que eu consegui estar aqui com vocês, cumprir com esse nosso compromisso, mas de maneira muito leve, super divertido. E contem comigo, me chamem mais vezes, que eu vou ter o maior prazer de vir aqui conversar com vocês, de verdade. Estou à disposição mesmo.
Rubia, muito obrigado mesmo, viu?
Ah, que ótimo. Muito obrigado também por vir, né? Convidadinha, né? Porque é uma convidada convidada, mas essa covidzinha aí
exatamente
que você sentiu é vacina,
certo.
Então é maravilhoso, né? Vem vacina. Quando esse episódio sair, a gente ainda não vai ter sido vacinado, porque
jovem,
somos jovens.
Bem claro, só também porque eu sou profissional da saúde, viu?
É, mas você é uma profissional da saúde, né, querida? Nós não, a gente escolheu outro caminho de vida.
Eu sou gordo e vivo no Chile, então.
É, mas você já foi vacinado, né, Caio? Mas enfim,
por isso
olha,
mesmo, por isso que eu tô falando.
É isso, sabe?
Ah, é verdade, assim, Caio já foi vacinado, isso é muito importante dizer. Réis mortais brasileiros que não
exatamente
são profissionais de saúde, que não têm comorbidade, né, nós agradecemos por não tê-las.
Ai, mas, Diego, assim, para de ter adversário, você já tá muito cansado.
Não, é verdade, assim, é provável que quando você estiver ouvindo, nós ainda não tenhamos sido vacinados, né, pra desespero nosso, né, e se você vai aceitar aí as indicações do Leandro, por favor, gente, se preservem, né, já basta Bolsonaro nos dando angústia todos os dias, né, então...
Olha só, tá ótimo, é
fiquem
isso.
Fiquem vivos, fiquem bem, fiquem em casa.
Fiquem bem todos.
Obrigado, Rúbia.
Bom dia, boa tarde, boa noite, um beijo pra todo
super
mundo.
Super beijo, gente. Tchau.
Então faça como eu e tchau.
Eu só preciso colocar meu statement, que eu sou inimigo da sopa, só isso. Igual a Mafalda. Eu odeio
sopa.
Não.
Ah, não. Você começou.
É que você tá comendo a sopa errada.
Ah, eu
você
adoro
tá
sopa.
Não, cara, não gosto de sopa. Sopa, eu odeio sopa. Tem que gerar atrito a comida.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.